A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com o advogado Marco Aurélio Guimarães. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um ponto que tem gerado muitas dúvidas da nossa nova reforma trabalhista, os honorários de sucumbência. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Marco. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, eu agradeço, estou muito satisfeito com a minha participação.
E doutor, para a gente dar início então à nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consistem os honorários de sucumbência?
Bom, os honorários de sucumbência são aqueles que são pagos pela parte quando ela perde a ação, quando ela é sucumbente, total ou parcialmente em uma ação. Então, o fato gerador do pagamento desses honorários, que é pago para o advogado da parte contrária, é a improcedência da sua tese. No caso do autor, a improcedência da reclamação trabalhista. No caso do reclamado, a procedência da reclamação trabalhista.
Uhum. E, doutor, é dever do advogado informar para o seu cliente os riscos da sucumbência?
Sem dúvida nenhuma, né? Hoje o advogado trabalhista, ele tem que atuar sempre esclarecendo quais são os riscos do processo. Porque até pouco tempo atrás, os honorários de sucumbência não tinham aplicação na Justiça do Trabalho. Não existiam honorários de sucumbência. Então, essa questão sequer era abordada nas entrevistas entre cliente e advogado. Agora, o advogado deve advertir o seu cliente de que ele poderá estar sujeito a uma condenação ao pagamento de honorários ao advogado da parte contrária. É importante dizer até que isso deve constar atualmente nas procurações, né? As partes devem estar cientes de que existe esse risco de condenação em honorários de sucumbência.
Uhum. E, doutor, falando a respeito de valores agora, ao sucumbir, qual que é o percentual que a parte perdedora vai ter que pagar?
O percentual é variável e ele é aplicado pelo juiz. Ele é definido pelo juiz de acordo com um princípio de proporcionalidade. Uhum. O que é um princípio de proporcionalidade? É o juiz verificar o caso concreto, verificar a dificuldade do caso concreto, verificar o trabalho que foi realizado pelo advogado. E aí ele vai arbitrar os honorários sucumbenciais entre 5% e 15%.
Uhum. E quais podem ser também, doutor, as consequências jurídicas caso a parte vencida não pague esses honorários de sucumbência?
A consequência é a execução, né? Ou seja, digamos lá que nós tenhamos uma reclamação trabalhista que foi totalmente julgada improcedente e que o reclamante deva honorários advocatícios para o advogado do reclamado. Nesse caso, né, haverá uma execução desses valores referentes aos honorários de sucumbência, né? Ou seja, esse reclamante vai ser citado para pagamento. Se não houver o pagamento, haverá tentativa de penhora de bens, de ativos financeiros, né? Existe uma execução dentro da própria Justiça do Trabalho no que se refere à cobrança desses honorários de sucumbência.
Uhum. E o senhor também poderia explicar para os nossos ouvintes, por gentileza, doutor, o que são os honorários assistenciais?
Os honorários assistenciais, eles são diferentes, né? Eles, uhum, não têm, eles estão ligados também à sucumbência. No entanto, no direito processual do trabalho, na justiça do trabalho, ele exige mais um requisito, né? Qual que é o requisito? O requisito é que o trabalhador, o reclamante, esteja representado por advogado credenciado ao sindicato profissional. Então, observe o seguinte, que os honorários assistenciais, eles só são devidos ao advogado do reclamante. E melhor dizendo, eles sequer são devidos ao advogado, eles são devidos ao sindicato, né, que representa a categoria profissional daquele trabalhador. Então, os honorários assistenciais, uhum, a necessidade do quê? De haver a sucumbência, né? Ou seja, da ação ser julgada procedente, né? Existe uma sucumbência. E, além disso, o advogado do reclamante deve estar credenciado ao sindicato, o sindicato que lhe representa. Se esses honorários não são devidos diretamente para o advogado, mas são devidos para o sindicato. E esta modalidade de honorários, vamos dizer assim, essa espécie de honorários, ela só é devida ao advogado do trabalhador, né? Aquele que, uhum, se encontra vinculado, credenciado pelo sindicato da categoria profissional.
Uhum. E, doutor, explica pra gente, com a reforma trabalhista, quais foram as principais alterações com relação ao honorário de sucumbência de uma forma geral?
Uhum. Como eu disse no início da entrevista, não existia o Instituto dos Honorários de Sucumbência. E por que isso? Porque se entendia que eles eram incompatíveis com os princípios do direito processual do trabalho. Uhum. O processo do trabalho, a justiça do trabalho, sempre buscou uma prestação jurisdicional gratuita para o trabalhador, né? E a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, alterou exatamente isso. Por quê? Porque a justiça do trabalho já não é mais gratuita para o trabalhador. Aquele princípio da gratuidade, ele foi mitigado. Esse princípio da gratuidade, ele tinha vistas a garantir ao trabalhador o máximo do acesso ao poder judiciário. Hoje, nós podemos dizer o seguinte, que com a mitigação desse princípio da gratuidade, há também uma mitigação do princípio do direito de ação. Né? E por que isso? Tá? Porque agora o trabalhador pode ter receio em ajuizar a sua ação trabalhista, mesmo entendendo que tem o direito. Por quê? Porque ele pode ser condenado em honorários de sucumbência. Não só os honorários de sucumbência, mas também as custas processuais. É importante também ressaltar que, em se estar falando do princípio da gratuidade, houve também uma limitação para a concessão do benefício da justiça gratuita. O que é o benefício da justiça gratuita? O benefício da justiça gratuita é a concessão da gratuidade das despesas processuais, como as custas do processo, os honorários periciais, uhum, enfim, todas aquelas despesas existentes no decorrer do processo, excetuando-se os honorários. Tá? Então, a reforma trabalhista também trouxe aí uma limitação para a concessão do benefício da justiça gratuita. Tá? Hoje, o beneficiário da justiça gratuita no direito processual do trabalho, na justiça do trabalho, é aquele trabalhador que receber até 2 vezes o salário mínimo. Tá? Uhum. É valor igual ou inferior a 2 vezes o salário mínimo.
E, doutor, já aproveitando que o senhor tocou nessa questão da justiça gratuita, cobrar honorários de trabalhadores que são beneficiários da justiça gratuita é permitido e constitucional?
Aí existe uma grande discussão, sem dúvida nenhuma, tá? Uhum. Porque, por exemplo, existe a possibilidade de concessão da justiça gratuita, mas a justiça gratuita, a concessão da justiça gratuita, não obsta a condenação em honorários de sucumbência. E, uhum, realmente aí há uma antinomia, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque, de uma forma, ele é beneficiário da justiça gratuita, porque entendeu-se que ele é pobre na acepção jurídica do termo, mas ao mesmo tempo cobra-se honorários de advogado. Existem já várias ações declaratórias de inconstitucionalidade tramitando no STF, no Supremo Tribunal Federal, e aí nós vamos verificar como serão essas decisões, mas por hora nós estamos dentro de uma verdadeira zona cinzenta, sem saber definir, né, estas questões que você acabou de mencionar.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o advogado Marco Aurélio Guimarães. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre os chamados honorários de sucumbência. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que esse ponto da reforma, ele tem por objetivo também reduzir o número de ações na esfera da justiça trabalhista?
Sem dúvida nenhuma, né? O que se entendeu, né, o que o legislador entendeu é que havia um abuso do direito de petição na justiça do trabalho, né? Uma quantidade de ações muito significativas, pedidos às vezes sem nenhum fundamento fático ou jurídico, e acabou se entendendo por limitar esse acesso à jurisdição. Não é bem um limite ao acesso à jurisdição, mas um limite ao direito de petição, né? E por quê? Porque antes da reforma, a gente tinha lá reclamações trabalhistas com 20 pedidos, né? Agora, sim, após a reforma, nós temos reclamações trabalhistas muito mais enxutas. Aquelas reclamações trabalhistas com 20 pedidos, vamos dizer hipoteticamente que 3, 4, 5 pedidos eram julgados procedentes, os outros todos improcedentes.
Uhum.
Então, a partir da reforma, a gente observa que as reclamações trabalhistas, elas são mais enxutas, né? E por quê? Porque o advogado tem que tomar um cuidado muito maior no ajuizamento da ação, na entrevista com o seu cliente, por conta da possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais. Eu costumo utilizar a seguinte frase, que agora, neste momento, o advogado é o primeiro juiz da causa. Ele que vai ter que verificar, dentro de um caso concreto, as possibilidades de êxito do seu cliente em uma determinada pretensão. Se ele verificar lá que a possibilidade de êxito é remota, é provável que ele não faça aquela pretensão, não reclame um determinado direito. Então, hoje, o advogado tem um papel muito importante, né, na entrevista com o seu cliente e também na elaboração da petição inicial, porque ele tem que fazer um juízo de probabilidade de êxito da pretensão que vai ser formulada perante o Poder Judiciário. Então, ele vai verificar se a reclamação pode ser julgada procedente ou se ela tem maior probabilidade de ser julgada improcedente. Ou seja, ele tem que fazer uma análise profunda ali da pretensão que ele vai propor perante o Poder Judiciário.
Mas, doutor, na sua opinião, essa nova regra, ela dificulta também o acesso à justiça ou não?
Eu entendo que sim, né? A característica do direito do trabalho, do processo do trabalho, da justiça do trabalho, foi sempre garantir o máximo do acesso do trabalhador ao Poder Judiciário. O trabalhador, ele pode ter o direito, mas às vezes, né, dependendo da prova que foi produzida nos autos do processo, ele acaba não conseguindo provar um determinado fato e a sua pretensão é julgada improcedente. Observe que aí eu estou tratando de uma hipótese em que o trabalhador tem direito, né, mas não consegue provar. E isso, né, sem dúvida nenhuma, uma das situações que acontece dentro do Poder Judiciário. E esse trabalhador, né, ele não poderia ter o seu acesso ou a limitação do seu acesso ao Poder Judiciário negada. Essa é uma questão que realmente tem que ser pensada. Tá? Por quê? Porque é uma característica do direito processual do trabalho, da justiça do trabalho, esse acesso do trabalhador à jurisdição. Aí você poderia me perguntar, mas e como que fica então essas lides temerárias, essas ações que são propostas sem nenhum tipo de fundamento jurídico ou fático? Na verdade, para essas situações, né, o próprio sistema prevê algumas penalidades, né, como, por exemplo, a litigância de má-fé, a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, a possibilidade de uma condenação solidária ao pagamento destas parcelas pelo advogado, caso fique comprovado que ele teve realmente a intenção de propor essa lide sem fundamento, essa lide temerária, né? Então, infelizmente, o sistema não soube aproveitar os meios, os institutos que existem para coibir o abuso do direito de petição. E a forma que o legislador encontrou daí para corrigir eventuais abusos do direito de petição foi limitar o direito de ação da parte, o direito de petição da parte, estabelecendo o quê? Os honorários de sucumbência.
Uhum. E, doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho agora para os nossos ouvintes sobre a reforma trabalhista de uma forma geral. Como é que o senhor avalia essa nova reforma?
Bom, eu não tenho dúvida de que a legislação trabalhista precisava ser atualizada, precisava ser modernizada. Não tenho a menor dúvida disso, né? Nós tínhamos institutos anacrônicos, burocráticos dentro do direito do trabalho e muitas questões realmente precisavam ser revistas. Agora, a crítica que tem que ser feita, e é uma crítica bastante fácil de ser feita, é no sentido de que ela foi feita muito rapidamente. Uhum. Né? Não se discutiu essa reforma. Né? Essa reforma foi feita de uma hora para outra, praticamente de surpresa para os jurisdicionados. Né? Não houve uma discussão com a sociedade sobre a elaboração da reforma, o que, que era anacrônico, o que, que precisava ser modificado, o que, que precisava ser alterado dentro da legislação trabalhista. Eu acho que a reforma trabalhista, ela tem algumas alterações ruins, né, que inclusive violam direitos fundamentais dos trabalhadores, mas eu acho que ela tem muitos institutos que vão melhorar a condição de trabalho do empregado e também a relação desse empregado com o empregador. Né? Vou dizer o seguinte, por exemplo, eu particularmente sou a favor do fim do imposto sindical obrigatório. Né?
Sim.
E por que isso? Porque existem ainda uma infinidade de sindicatos que existem única e exclusivamente para receber esse valor, seja da categoria econômica, seja da categoria profissional. São sindicatos que não atuam, que sequer celebram convenções coletivas de trabalho. Para você ter uma ideia, o Brasil, com 200 milhões de habitantes, ele tem 12 mil sindicatos.
Nossa.
A Argentina, com 40 milhões de habitantes, tem 90 sindicatos. Então, realmente tinha alguma coisa de errada aí no nosso sistema. Havia uma anomalia no nosso sistema. Né? E agora, vão prevalecer, vão se estabelecer aqueles sindicatos que efetivamente são atuantes. Né? Aqueles que celebram acordos coletivos de trabalho, convenções coletivas de trabalho, que estão muito próximos das categorias profissionais e econômica, que oferecem serviços para os trabalhadores, no caso do sindicato profissional, e serviços para os empregadores, no caso do sindicato patronal. Então, eu vejo aí um ponto extremamente positivo da reforma. Tá?
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, a gente verifica o quê? Alguns artigos, alguns institutos que foram reformados equivocadamente, como, por exemplo, a impossibilidade do Poder Judiciário analisar o conteúdo dos acordos e das convenções coletivas de trabalho. Né? Existe uma regrinha lá na reforma trabalhista, na Lei 13.467 de 2017, que diz o seguinte, o juiz só pode analisar os requisitos de validade do ato, ou seja, se existe lá, se foi observado o prazo para a celebração daquele acordo, se as partes que assinam esse acordo são realmente representantes das categorias, mas ela não pode adentrar ao conteúdo. Isso, inclusive, me parece que é inconstitucional, né? Porque uma lei obsta a atuação do Poder Judiciário. Então, esses são dois institutos, um para o bem e outro para o mal, que eu acho que são exemplos bastante emblemáticos aí da reforma trabalhista. Mas a crítica real que eu tenho a fazer é essa ideia de que não houve uma discussão com a sociedade. O Código de Processo Civil, por exemplo, que entrou em vigor em 2015, ele foi debatido por 10 anos. Lógico, 10 anos é um tempo muito longo, mas é uma lei extremamente moderna, né, extremamente bem feita. Em relação à reforma trabalhista, a gente verifica uma infinidade de equívocos.
Uhum. E doutor, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que ainda existe uma insegurança com relação até mesmo à aplicação dos novos dispositivos trazidos pela reforma, entendimentos diferentes dos magistrados sobre algumas questões e até mesmo sobre a constitucionalidade de alguns dispositivos?
Sem dúvida nenhuma, né? A gente está, como eu disse, dentro de uma zona cinzenta, então é super difícil, né, da gente, por exemplo, fazer um parecer e dizer, olha, o que vai acontecer é isso. Uhum. Né? Porque hoje nós temos uma incerteza significativa, uma insegurança jurídica extremamente significativa. Né? Existe, por exemplo, uma discussão se a reforma trabalhista se aplica àqueles contratos que já se encontravam em vigor na lei anterior. Né, aqueles contratos que foram celebrados antes da reforma trabalhista, antes de novembro de 2017, a estes contratos se aplica integralmente a reforma trabalhista? Então, você veja, essa é uma questão extremamente básica, né, sequer foi decidida, e a gente verifica aí dentro da doutrina uma discussão muito significativa sobre o tema. Tá? Então, uhum, observe aí que o básico ainda não foi definido. Né? Como que eu vou aplicar a reforma? Como que eu vou aplicar a reforma para aqueles contratos que foram celebrados sob a lei anterior, sob a égide da CLT antiga? Né? Então, esse é um ponto focal básico que ainda não foi definido. Só gostaria assim, fazer uma ressalva. Em relação ao direito processual do trabalho, as reformas do processo do trabalho, a aplicação é imediata. Então, o Tribunal Superior do Trabalho emitiu uma instrução normativa dizendo mais ou menos como tem que ser aplicada as regras de direito processual. Tá? E por que isso? Porque isso tem que ser aplicado imediatamente. Né? A regra processual ela entra em vigor na data em que é promulgada a lei. Lógico, observando lá o que já aconteceu no processo, porque aquilo é um ato jurídico perfeito. Mas tudo que acontecer processualmente após o advento da nova lei vai ser regido pela nova lei. Uhum. Em relação ao direito material, aí existe essa discussão que eu falei para você anteriormente e que não está bem definido. Aliás, é importante falar que o TST disse o seguinte nessa instrução normativa. Sim. Em relação aos honorários de sucumbência. Disse que os honorários de sucumbência não se aplicam àquelas demandas que foram distribuídas, uhum, antes de novembro de 2017, quando entrou em vigor, né, a Lei 13.467 de 2017. Isso quer dizer o quê? Que aqueles processos que foram distribuídos até novembro de 2017, quando houver a sentença, ainda não há condenação em honorários de advogado. Né? E esse tem sido o entendimento predominante aqui no nosso tribunal, né? Nas sentenças, nos acórdãos que são proferidos pelos tribunais especializados do trabalho.
Uhum. E doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais desafios dos profissionais do direito que atuam na área do direito trabalhista hoje?
Bom, a primeira questão é uma adaptação. Né? Uhum. Por quê? Porque antes nós vivíamos praticamente em um conflito de massa. Né? A quantidade de ações trabalhistas eram muito mais significativas. Né? Hoje a gente observa o quê? A gente observa uma queda no número de ações trabalhistas, então uma necessidade, sim, dos próprios escritórios se adaptarem a esse novo padrão, né? A essa nova realidade. E também é aquilo que eu mencionei anteriormente. Importante dizer que o advogado é o primeiro juiz da causa. Né? O cliente, o trabalhador, o empregador, eles têm que tomar muita cautela no momento de contratar um advogado. Por quê? Uhum. Porque o advogado, ele deverá falar para ele todos os riscos inerentes à ação, né? Principalmente o advogado do reclamante, para que ele não proponha lides cujo êxito seja extremamente difícil de obter. Né? E por quê? Porque se houver a improcedência, haverá o pagamento de honorários de sucumbência. Então, para o cidadão, né, o que eu posso dizer é o seguinte: contrate um advogado que efetivamente faça a análise do risco da sua pretensão.
Uhum. Doutor Marco Aurélio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre o assunto para os nossos ouvintes e continuar dando algumas dicas para os ouvintes que, porventura, pretendem entrar com uma ação trabalhista.
Bom, a primeira questão, eu acho o seguinte, tem o direito, né, você está ciente de que tem o direito, você sentiu-se, o cidadão se sentiu violado no seu patrimônio jurídico, ele deve procurar o Poder Judiciário. Né? Não há possibilidade dele se intimidar acerca da propositura da ação. Né? Apesar da gente ter uma limitação aí ao exercício do direito de petição, o cidadão tem que estar ciente que o seu direito tem que ser preservado, que ele tem direito ao acesso ao Poder Judiciário, né? E ele deve contratar um advogado que esclareça exatamente quais são os seus direitos. Né, o advogado ele tem que realmente esclarecer para o seu cliente os riscos da demanda. Mas apesar de existir este novo instituto aí no direito processual do trabalho, que antes não existia, o trabalhador não pode se intimidar quando ele entender que o seu direito foi violado. Então essa é a questão principal. Né, que o trabalhador ele não tenha receio de demandar na Justiça do Trabalho, ele não tenha receio de eventual condenação em honorários advocatícios, desde que ele tenha ciência da existência do seu direito. Né. Hoje, nós observamos que existe um diferimento no que se refere ao ajuizamento das ações trabalhistas, porque elas já não são mais tão longas, elas já não têm lá 10, 15, 20 pedidos, mas elas têm 5, 6 pedidos. Né? Então, está se litigando com maior responsabilidade. E o trabalhador, né, que litigar com responsabilidade, não tem que ter receio do ajuizamento da ação trabalhista. Não tem que ter receio quanto à possibilidade de condenação em honorários de advogado.
Uhum. Doutor Marco Aurélio, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Sem dúvida nenhuma, me coloco à disposição, sempre é um prazer participar desse programa.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.